só acrescentar, no fim do que estava, é só acrescentar em matéria de direitos humanos. No fim do que está. Não, pode ser na nossa, é igual, depois votamos isso. Só acrescentar no fim da proposta do Partido Socialista, quando falam de compromissos internacionais, acrescentar em matéria de direitos humanos. Naturalmente, depois iremos aprovar a redação do PSD e depois junta-se tudo. Estou a dizer que a doutora Isabel mandou uma redação do primeiro, mas não era bem aquilo que queria, uma coisa mais simples. O que a gente queria era só acrescentar no fim da redação em matéria de direitos humanos. É só isto, o adiantamento em matéria de direitos humanos. Os compromissos internacionais há muitos, não é? Portanto, convém dizer quais são os que são relevantes aqui.
Então, podemos começar? Dou a palavra ao PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Capítulo 6, arrendamento habitacional.
Muito bem. Senhor Coordenador, senhores deputados, neste capítulo, o PCP, na sua proposta, apresenta um conjunto de artigos que vai no sentido exatamente de concretizar o objetivo da promoção do arrendamento e particularizando também a promoção do arrendamento de forma a que o valor de renda tenha consideração o que são os rendimentos até das famílias em particular. Há aqui um conjunto de artigos, nós fazemos duas alterações que eu queria aqui referir, em particular no artigo 26, porque consideramos que a lei, uma já está na lei, mas é de certa forma que fique também aqui contemplado a proibição do assédio no arrendamento. E a outra prende-se com a necessidade, de facto, de fiscalização, não só das condições das habitações e das condições das habitações colocadas em arrendamento. Nós definimos também, porque consideramos que, priorizando a necessidade da colocação de habitações públicas para arrendamento, que elas possam ser colocadas também prioritariamente, quer ao abrigo da renda apoiada, quer ao abrigo da renda condicionada. E do ponto de vista do acesso ao arrendamento, definimos quatro regimes de rendas, estas duas que eu já referi, mas também a resolúvel e a renda livre. Consideramos que nesta matéria é depois necessário, obviamente, mas isso depois ficará provavelmente algo no final da lei a referir a esses aspectos, que é a necessidade depois da adaptação da legislação àquilo que for aprovado em sede da Lei de Bases da Habitação.
Muito bem. Passo agora a palavra ao Partido Socialista. Sr. Deputado Juliano.
Ah, obrigado, Sr. Governador. Bom, relativamente a este capítulo e mais ou menos relativamente ao tema que a deputada Paula Santos teve a falar, nós na nossa proposta definimos os principais regimes de renda, livre, condicionada, apoiada e acessível, deixando sempre a abertura para a possibilidade de haver outros regimes que no futuro possam vir a existir ou a conjugação de vários, etc. E fazemos depender os regimes de renda com o apoio do Estado. Portanto, dependerá a sua atribuição de dois fatores, dos rendimentos das famílias e também das características específicas do imóvel, sendo que depois, portanto, a conjugação destes fatores é que depois há de definir, portanto, o tipo de renda e o valor da renda. Relativamente ainda, este capítulo vai até que... Qual é o ponto?
Este capítulo vai até...
Este capítulo vai até ao 46A.
46A.
Ah, ok. Bom, então apenas só mais dois pontos. Relativamente à segurança e estabilidade e confiança no mercado privado no mercado privado do arrendamento, nós propomos que haja um sistema de seguro de renda ou mecanismos que de garantia mútua sem necessidade ao fiador e também propomos que haja a fiscalização das condições habitacionais e que elas sejam asseguradas por uma entidade fiscalizadora, uma entidade administrativa. Não especificamos qual, mas, portanto, deixamos que ela depois seja integrada num organismo já existente e que essa fiscalização seja periódica. É isto.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao PSD, deputado António Costa Silva.
Senhor, muito obrigado. Nós temos uma proposta, não é alteração, é aumentamos um ponto, propomos um aumento de um ponto no artigo 41º, em que ao Estado quem cria um fundo de garantia para o arrendamento destinado a ressarcir o proprietário de imóvel arrendado com título legal para pagamento de rendas em dívida, que comprovadamente se demonstra impossível a execução. Portanto, esta... E ainda alterações no artigo 43º, tem a ver com aquela matéria que já referimos várias vezes, que o Estado é o garante, aqui é o Estado que compete garantir a existência de regimes. Portanto, é clarificar, portanto, aqui é, não é cabo garantir, é garante, é o garante. Depois, temos, neste mesmo artigo, temos algumas ligeiras alterações, não são substantivas, têm a ver com a questão das autarquias. Ainda no artigo 45º, propomos a criação de modalidades de seguros de renda, também é um dos princípios que nós defendemos, e os mecanismos, portanto, em uma linha B, nos instrumentos e mecanismos de natureza judicial ou extrajudicial, portanto, aqui uma melhoria à redação do texto. Genericamente, neste capítulo, não temos mais nenhuma proposta de alteração. São estas mais importantes.
Grupo Parlamentar do CDS, deputado Castelo.
Nós, relativamente ao capítulo 6º, apresentamos uma proposta de alteração ao artigo 45º do projeto de lei do Partido Socialista, que tem a ver com os incentivos e garantias ao mercado privado de arrendamento. Não porque não concordemos com o artigo, mas pelo facto de acharmos que ele é insuficiente. E isto tem a ver com uma matéria que nós, inclusivamente, já apresentamos um projeto de resolução na Assembleia, que foi reprovado, mas que tem a ver com o seguro de renda. E tem a ver com o seguro de renda pelo facto de ter vindo a ser entendido na pouca legislação que se tem feito sobre a matéria, que este seguro de renda é um seguro mais direcionado a tipos de arrendamentos mais específicos, como seja, por exemplo, o arrendamento acessível. Nós entendemos que o seguro de renda deve ser para todos os tipos de arrendamento e, portanto, a alteração que fazemos é na linha A do número 1 do artigo 45, onde inserimos, a seguir à palavra seguros de renda, a expressão aplicáveis a todos os tipos de arrendamento. E depois acrescentamos também a palavra outros, mas isso é uma questão de português, porque depois o artigo diz na linha A, se, nomeadamente através de a linha A, seguros de renda ou mecanismos de garantia mútua, etc. Nós dizemos seguros de renda aplicáveis a todos os tipos de arrendamento, vírgula, ou outros mecanismos. A segunda alteração é uma questão de português, não é mais do que isso, e é isto relativamente a este capítulo.
Bom, eu não sei se o Bloco quer fazer alguma apresentação sobre esta, sobre o capítulo 6º, sobre relativamente ao arrendamento. Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Já.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Informar, portanto, que o Bloco de Esquerda não apresentou nenhuma proposta de alteração neste capítulo. Mantém as suas propostas, que estão plasmadas nos artigos 24º, 23º, salvo erro, exatamente, e que define as várias formas de arrendamento que preconizamos. Sendo certo que há alguns aspectos que para nós são diferenciadores e que nos parecem importantes, nomeadamente o que diz respeito à manutenção, à preservação do património público e, portanto, não poder ser vendido, portanto, a inalienabilidade do património público. Para além disso, são os regimes de arrendamento que nós já tínhamos previsto e que mantemos na proposta.
Sr. Deputado Helena Roseta.
Muito obrigada, Sr. Coronador. A dizer o seguinte, relativamente aos regimes de arrendamento, aparecem aqui algumas designações diferenciadas nas várias propostas. Resolva o que aparece na proposta do Bloco e do PCP, aparece na proposta do PS, no capítulo do ACE. Peço desculpa, é que ele está partido este. Se calhar nem funciona.
Não funciona.
Estava apenas deslocado. Está-me a ouvir? O que eu queria dizer é que relativamente aos regimes de arrendamento, foram apresentadas as propostas do Bloco e do PCP, que falam em renda livre, renda apoiada, renda condicionada, o Bloco depois fala em renda regulamentada e renda resolúvel. O Partido Socialista tem o mecanismo de renda resolúvel no capítulo do acesso à habitação própria, que a renda resolúvel é um mecanismo de acesso à habitação própria, pagando um valor fixo todos os meses. Tanto pode estar num lado como no outro, mas quando se votar temos que ter presente que esta mesma matéria também está no projeto do Partido Socialista. O projeto do Partido Socialista, esta segunda versão, deixou cair a definição dos regimes e, na minha opinião, isso não é correto. Nós devemos definir bem os regimes e vou-vos dizer porquê. Portanto, eu volto aqui ao regime livre, a renda livre, a renda condicionada, a renda apoiada e a renda acessível. É sobretudo a questão da renda acessível a mim que me preocupa, porque nós demos uma autorização legislativa ao Governo para fazer um programa de arrendamento acessível, que já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, mas que ainda não foi publicado. Esse regime de arrendamento acessível tem em conta as condições de imóvel e o arrendamento das famílias, mas, na minha opinião, a lei de bases tem que dizer claramente que o património público é colocado em regime de renda apoiada ou condicionada, que é o limite máximo, poderá eventualmente ser em regime de renda acessível, mas isso tem que ficar clarificado, porque senão o que nós vamos ter é o regime do arrendamento apoiado que aprovámos aqui há uns anos, a dizer que o património público obrigatoriamente tem que ser em renda apoiada ou condicionada, e depois de repente aparece um programa de renda acessível que é outro regime que não está na lei de bases. Portanto, eu penso, pedia-vos para meditarem nisto, qual é a diferença entre a renda apoiada e a renda acessível. É difícil definir estas diferenças, mas a diferença principal é que a renda apoiada se dirige aos agregados com maior dificuldade económica e a renda acessível é a chamada renda intermédia, é assim que ela é classificada em termos internacionais. É para agregados com rendimentos médios. Portanto, eu fiz aqui uma definição em função do rendimento médio das famílias portuguesas, podem arranjar uma definição melhor. Mas eu achava isto muito importante, porque senão entramos aqui numa zona de... A proposta do Partido Socialista, tal como está, diz que a existência de regimes de renda que tenham por base de cálculo uma das seguintes situações ou ambas, os rendimentos das famílias, como a taxa de esforço computável, as características específicas do imóvel. Mas isso o regime de renda apoiada já é isto, o de renda condicionada também já é isto, a renda acessível também já é isto. Então o que é que os diferencia? Acho que não podemos deixar isto ao arbítrio de programas conjunturais, portanto, por isso é que eu fiz esta proposta de alteração. A outra segunda coisa que eu peço para terem em conta na minha proposta de alteração é um ponto aí que provavelmente nos afastamos dos partidos mais à direita, é o problema da estabilidade no arrendamento público. Os partidos mais à direita têm uma ideia de que o arrendamento público é só quando a família tem mesmo necessidade e se deixa de ter necessidade deve-se ir embora para dar lugar ao outro, e os partidos à esquerda deste hemiciclo, nesta legislatura, têm defendido que o arrendamento público é um arrendamento estável. Não é para as pessoas saírem enquanto passam a ganhar um pouco mais. Para resolver o problema de estarmos a usar casas públicas para pessoas que já não têm aquela necessidade extrema, eu proponho aqui este número 6, que diz, é promovida a estabilidade no artigo 43, é promovida a estabilidade no rendimento público, admitindo-se para o efeito a transição entre regimes de rendimento aplicáveis, sempre que necessário, em função de rendimentos efetivos. O que é que eu quero dizer? Se a pessoa chegou a um ponto em que já não está naquela faixa de rendimentos da renda apoiada, ou vai pagar a renda condicionada, que é a renda máxima, ou se o regime de renda acessível for aceito, até pode pagar mais, mas não é obrigado a sair. Porque é que eu defendo isto? Já fizemos esta discussão, mas eu retomo hoje aqui. É muito difícil gerir um bairro onde a gente fica só com uma concentração de pessoas de rendimentos mínimos a pagar 4 ou 5 euros de renda. É quase impossível ter coesão social e ter mistura social e ter um bairro equilibrado se nós começarmos a usar essa regra com demasiado rigor. E, portanto, acho que devemos ter aqui alguma flexibilidade. Defendo isso. Haverá diferenças de posição aqui entre nós, mas acho que devem elas ficar claras para toda a gente saber do que é que estamos a falar. Finalmente, estou a falar habitação pública. Pois, mas a social, o que eu estou a dizer é a habitação social é uma forma de habitação pública. O que eu estou... O Sr. Deputado fez bem fazer a pergunta. O que eu estou a dizer precisamente é que a habitação social é uma das modalidades da habitação pública. Essa habitação social podem lá manter-se famílias que em princípio já não teriam a habitação social, mas que podem continuar na habitação pública desde que pagam o valor que lhes compete. Para efeitos de nós conseguirmos ter nos bairros sociais alguma mistura. Pronto. É isso. Ó, Sr. Deputado, não é bem assim, porque há muita gente a entrar, muita gente a sair. Eu geri o maior parque de habitação social do país e é muito dinâmica a gestão. Há muita gente a entrar e muita gente a sair por conta própria, por razões próprias, ou porque morrem, ou porque se vão embora, ou pelas mais diversas razões. Agora, isto é um ponto que nos separa. Esta questão é um ponto que nos separa e, portanto, estamos aqui não só para mostrar o que convergimos também.
Não nos separa tanto assim. Eu que estava aqui a tentar e não concluí, é dizer, eu quanto à habitação social, separa-nos, com certeza, e separa-nos da maneira que a senhora deputada aqui referiu. Quanto à habitação pública não social, talvez não nos separe assim tanto.
Pronto. O que neste momento não está escrito em lei nenhuma, além da autorização legislativa que nós demos a este governo, é que a habitação pública pode ter outros regimes sem ser habitação social. É isso que não está escrito em sítio nenhum. Portanto, é a altura de clarificar isso. É a altura de clarificar isso. Portanto, ou desta maneira ou de outra qualquer. A outra questão que eu chamo a atenção, o Partido Socialista depois acabou por apresentar uma proposta de alteração no mesmo sentido, mas não tão especificada. É uma coisa que foi muito defendida em sessões onde eu participei, já depois de ter apresentado a minha proposta inicial, que é a necessidade de haver uma autoridade para as condições de arrendamento habitacional. E esta autoridade tem que ser independente. Eu chamo-lhe uma autoridade própria, o Partido Socialista é uma entidade administrativa que tenha estas funções, tudo bem. Aquilo que eu vos quero sensibilizar é que esta autoridade para as condições do arrendamento social tem que ser independente, não pode ser o município, não pode ser uma entidade que ao mesmo tempo é senhoria. Tem que ser uma entidade independente, que não é senhoria nem inquilina. Isto é muito importante. Eu já tive esta circunstância para vos transmitir a dificuldade que é, quando se é senhorio de um grande parque público, ter de simultaneamente as condições da fiscalização do parque privado, é que acontece que a lei determina, se eu for fazer uma vistoria de habitabilidade de uma casa que está arrendada e verificar que a casa não tem condições para ser arrendada, eu, como município, aquilo que a lei me manda fazer é, pura e simplesmente, o despejo administrativo. Portanto, quem paga o preço do meu trabalho de fiscalização é a pessoa que precisa de casa, não é a pessoa que está em contravenção tendo uma casa sem condições. E, portanto, nós temos que ter uma entidade independente que possa, sem ter que estar em nome do senhor e nem em nome do inquilino, independente mesmo, para ver o que é que se passa. E nós temos muitas situações de arrendamento e subarrendamento, os senhores deputados sabem isso, quartos de estudantes é mato, quartos de estudantes que não têm condições mínimas e ninguém fiscaliza. E, portanto, pronto, veremos se isto tem pés para andar ou não tem, mas que esta função tem que ser exercida, tem. Por quem é que ela é exercida, veremos. Aquilo que eu defendo é que a entidade que o fizer tem que ser independente, uma espécie de uma ASEI, tem que ser uma entidade independente, não pode ser as entidades que têm outro tipo de compromissos, porque depois essas têm outras obrigações e ficam aqui num conflito de deveres e não conseguem fazer a fiscalização como deve ser. E é tudo. Muito obrigado, senhores deputados.
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. Era só para reforçar a nossa opinião relativamente a esta abrangência da habitação pública, que de facto nos parece que, e existe já em vários países esta concepção relativamente à habitação pública, de que não está apenas direcionada à renda condicionada ou apoiada, mas sim como forma de intervir no mercado e garantir, de facto, a habitação pública e a habitação para toda a gente e a diversidade também e não guetizar, digamos assim, como foi feito ao longo dos últimos anos. E que os municípios terão também, e o Estado terá também, orçamentação e um levantamento ao endividamento que permitirá o investimento em habitação pública, porque se de facto estamos aqui todos a dizer que é necessário habitação pública para fazer face a estes problemas e depois levantamos a questão de como é que vamos fazer esse investimento, quer o Estado Central, quer os municípios, passam a ter essa capacidade. E depois, esta questão relativamente à fiscalização, eu queria acrescentar uma questão que me parece importante aqui, que tem a ver com a fiscalização também da publicidade e depois dos termos contratuais e da existência até dos contratos e da inscrição na autoridade tributária.
Muito obrigado. Bom, passamos agora então ao capítulo 7, habitação própria, crédito e condomínios. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Não tem? Diga, faz favor, Sr. Deputado Helena Roseta.
Não há dúvida que não está aqui neste capítulo nenhuma proposta do Partido Comunista Português, pois o Partido Comunista Português tem propostas sobre isto em linhas de noutros capítulos relacionadas com a matéria da dação em cumprimento da dívida. E, portanto, do meu ponto de vista, aceito ou não se aceito essa questão, é no capítulo do crédito e do acesso à habitação própria que a dação em cumprimento deve figurar, porque é uma matéria conexa com o acesso à habitação própria. As pessoas, quando têm uma dívida para comprar uma casa, é no âmbito de tentarem ter uma habitação própria. É só lembrar que os senhores deputados têm essa proposta.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Na sequência da intervenção da senhora deputada Helena Roseta, de facto nós temos essa proposta. Não fiz referência porque nós não organizamos da mesma forma com o Partido Socialista em termos de conteúdo, mas o que eu queria dizer sobre a proposta, essa é uma questão que nós há muito temos vindo a colocar, da proteção da morada de família, mas também as questões relacionadas com a dação e a extinção da dívida, que para nós é um aspecto que nós consideramos relevante, mas eu creio que depois o mais importante nós podemos encontrar, e na nossa parte obviamente toda a disponibilidade para isso, uma coisa é o conteúdo, depois em termos de organização do próprio Sim. diploma, naturalmente podemos encontrar depois qual é que é a solução em termos de capítulos, de conteúdos e de temáticas relativamente a essa matéria. De qualquer das formas, não fiz referência inicialmente porque formalmente não estava neste capítulo.
Muito obrigado. Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Maria Manuel Rolo.
Sr. Coordenador, nós também nesta esquematização não temos propostas neste âmbito, mas de facto temos uma que está tratada neste âmbito, à qual o Partido Socialista se aproximou, que tem a ver com a dação em cumprimento, que se encontra num outro capítulo destas propostas. De facto, é importante esta aproximação, mas para nós não é ainda suficiente relativamente àquilo que é necessário e à quantidade de pessoas que neste momento acabam por perder casas pela avaliação bancária que foi feita e que ganham uma dívida ainda maior do que aquela que teriam anteriormente que pagar. Isto é uma situação de injustiça brutal e que é parcialmente resolvida com esta proposta. Terá que haver uma lei concreta que retome, desde logo, uma que já existiu extraordinariamente, mas, no nosso parecer, teremos que ir mais longe neste âmbito. E depois há também um problema que queria só referir, que é a manutenção dos juros bonificados como política de habitação, que se viu como sendo negativa nos últimos anos e que, de facto, acaba por não ser uma política de habitação concreta, é um apoio, digamos, que tem vindo a contrariar as políticas públicas estruturais de habitação.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Viviano.
Obrigado. Eu aqui, neste capítulo, apenas sublinhava o capítulo 49 sobre os condomínios, porque penso que aquilo que está aqui apontado poderá vir, no futuro, a explotar alguma legislação específica sobre este assunto. portanto, porque remetemos isto para a lei que há de regular a atividade dos condomínios, nomeadamente ao nível da constituição de fundos de reserva, prestações de contas e fiscalidade. É um tema que este da manutenção dos edifícios que começa-se já a revelar um problema, mas que, tendo em conta o vasto parque habitacional que foi construído há 20 ou 30 anos, começará certamente muito em breve a dar problemas, e se os condomínios não estiverem preparados para acudirem ou tratarem dos seus edifícios, com certeza que irão haver problemas graves de habitabilidade no futuro. Também no ponto 3, referi que, neste mesmo artigo, referi que os condomínios devem beneficiar de condições preferenciais, enquanto entidade, acesso a programas de requalificação e reabilitação urbana, nomeadamente também no que diz respeito à matéria de conforto térmico e acústico, eficiência energética, etc. E acessibilidades também. Obrigado.
Sr. Coordenador, me autorizar, completo a intervenção do deputado Luís Liana relativamente à proposta do PS, que eu apoio, e que teve uma reestruturação e reformulação importante no artigo relacionado com o crédito da habitação. Os senhores deputados estarão presentes que nós recebemos uma série de pareceres, do Banco de Portugal, da Associação Portuguesa de Bancos, etc., chamar a atenção para a redação original. Nós tivemos em conta, foi feita uma análise dos regimes legais existentes, há uma diretiva europeia sobre crédito à habitação que já foi transcrita para a legislação portuguesa e que já tem uma série destas matérias, porque ela é vista na ótica da proteção do consumidor, e portanto nós fomos beber a essa diretiva. E também recordamos, como a deputada Manuel Rola já aqui chamou a atenção, que nós tivemos um regime legal extraordinário, que por acaso até na altura foi apoiado pelo próprio CDS, para que fosse possível a dação em cumprimento da dívida no período da Troika. Foi entre 2012 e 2015 que esse regime legal funcionou. Era um regime extraordinário, portanto já acabou, mas nada impede que possa voltar a acontecer. E por isso abrimos a porta à possibilidade, mais cedo ou mais tarde, disso se fazer, porque nos parece que, efetivamente, esta prática que hoje ainda existe, a pessoa pede o empréstimo, dá de garantia a hipoteca da sua casa, e depois, quando é acionada a garantia, ainda fica a dever dinheiro. Parece que é uma prática que é lesiva do interesse do consumidor e devemos procurar aqui melhores soluções. Chamar ainda a atenção que neste artigo 48, quando a gente no número 4 diz que pode ser aplicado um regime legal extraordinário de proteção, que inclua nomeadamente a possibilidade de reestruturação da dívida, ou, e está aqui um palavrão, que é medidas substitutivas da execução hipotecária. Uma das medidas substitutivas da execução hipotecária que estava no regime legal extraordinário que vigorou até 2015 era precisamente a dação em cumprimento. Portanto, já foi possível fazer-se e agora deixou de ser possível. Portanto, nós chamamos a atenção para abrir a porta que a lei de bases admita que, se for necessário em termos macroeconómicos e em termos de situação das famílias, voltar a fazer, nada nos impede de voltar a fazer aquilo que já foi feito. Há portanto, precedentes, e penso que era importante que isto ficasse claro. É só. Obrigado.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado. Bem, em relação tanto a este capítulo, algumas alterações no artigo 47, mas não são estruturantes, digamos assim, têm a ver com a melhoria da redação. No 48º, e sim, temos uma importante, tem a ver com incluir, nomeadamente no crédito à habitação, o fiador ou a entidade seguradora. Portanto, vai sempre em coerência daquilo que nós dissemos inicialmente com o estímulo aos seguros de renda, seguros de habitação, etc., etc. E ainda uma alteração no número 4, que também no sentido de melhorar a redação da lei. Portanto, e aqui tem a ver com uma clarificação da situação económica deficitária, portanto, e sempre enquadrado nos termos da lei, que já existe uma definição sobre isso, portanto não nos devemos impor na lei de base aquilo que já está na lei. Depois também ao nível do artigo 50, só alterações de redação, e no artigo 52 propomos a eliminação da linha D do artigo 52 sobre a habitação duradoura. Portanto, somos contra esta proposta e propomos a sua eliminação. Sobre a matéria da dação em cumprimento, há uma aproximação daquilo que nós defendemos, uma aproximação por parte do Partido Socialista daquilo que nós dissemos em todas as sessões, em todos os debates, nesta discussão, já se aproxima muito daquilo que nós defendemos, porque há aqui uma matéria para nós importante, que é negocial, e uma informação prévia sobre isso. Portanto, há aqui uma forma mais clara de ação, uma palavra que se colada fica outra coisa, da ação em cumprimento ficar de uma forma mais transparente. E aí aproxima-se daquilo que nós temos vindo a defender.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS.
Muito obrigado. Nós, no capítulo 7º, gostava de falar do artigo 49º, que é exatamente o que diz respeito aos condomínios, no sentido, portanto, o fundo de reserva dos condomínios, realmente, o fundo de reserva legal dos condomínios é fundamental, nomeadamente para as questões das obras de manutenção e conservação, impedindo o envelhecimento dos edifícios, de acordo que até também com o projeto de resolução que nós aqui apresentamos nesta Assembleia, que foi reprovado, aliás, como todos aqueles que apresentamos, entendemos que aqui falta algo que é importante, que é a fiscalização desses mesmos fundos de reserva legal dos condomínios, porque se não forem fiscalizados, todos nós sabemos que ou não existem, ou se existirem, o dinheiro normalmente é canalizado para outras despesas que não as de conservação e manutenção, quando o interesse público é que efetivamente esse dinheiro esteja obrigatoriamente nas contas de condomínio e seja obrigatoriamente usado para conservação e manutenção. E, portanto, a alteração que nós propomos é no número 2 do artigo 49, no seu fim, o artigo no número 2 acaba da prestação de contas e da fiscalidade, vírgula, e agora o nosso acrescento, bem como a fiscalização efetiva da existência e utilização dos fundos de reserva. Depois a lei se encarregará de dizer quem é que fiscaliza ou quem não fiscaliza ou como é que será, mas acho que na lei de bases isso deveria estar plasmado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. António Castilho.
Sr. Coordenador, é só para dizer que o PSD concorda plenamente com esta proposta de alteração do CDS, é altamente pertinente e moraliza um bocadinho, portanto, aquilo que são as regras no âmbito dos condomínios. É aqui.
Não, apenas para dizer que nós também concordamos com esta perspectiva do deputado Álvaro Castelo Branco.
Afinal, isto. Assim sendo, passamos para o capítulo 8º. Informação, participação, associativismo e tutela de direitos. Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Neste capítulo, salientamos um aspecto que nós consideramos que é de grande importância, que deve constar da Lei de Bases da Habitação, que é a participação. A participação não só das várias organizações, dos moradores, nomeadamente, como contributo para a definição das políticas e das estratégias na área da habitação, mas participação também enquanto solução e na procura de soluções para dar resposta ao problema da carência habitacional que temos no nosso país. E aí, quer as cooperativas, quer a possibilidade de autoconstrução e autoacabamento, são dois exemplos muito em concreto de como também o envolvimento dos cidadãos na política de habitação pode ser determinante, não só na definição das estratégias, como referi há pouco, mas também no encontrar de soluções para responder às carências habitacionais. Creio este, vamos até ao artigo, se quisermos utilizar aqui como referência o texto de substituição do PS, o artigo 61, não é? Certo. Nós temos também propostas, pois no que diz respeito a questões do direito à informação, acesso à informação, naturalmente são aspectos que são importantes, mas eu destacava as questões relativas à participação e como é importante também, como referi, no encontrar soluções em matéria de habitação.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Obrigada, Sr. Coordenador. Da nossa parte, o direito à participação parece-nos que deve ser fomentada e uma obrigação de envolvimento por parte das entidades públicas e não apenas uma possibilidade. Este envolvimento de todas as associações, de todos os cidadãos e cidadãs, as cooperativas e outro tipo de organização e associação, deve de facto estar incumbida no espírito desta lei para uma participação de toda a gente. Entretanto, relativamente à defesa dos interesses e direitos dos cidadãos, nós concordamos que exista o direito a requerer a cessação imediata de uma situação de violação grosseira do direito à habitação ou da dignidade da pessoa humana em matéria habitacional. Não concordamos que esta seja eliminada como é a proposta do PSD e, embora também não esteja neste capítulo, propusemos como alteração a existência de uma carta do inquilino que defina concretamente períodos de resposta máximos a que o Estado e as autarquias têm que dar resposta no caso das situações de carência habitacional, isto muito em linha com o que já é feito no Serviço Nacional de Saúde, em que existem períodos mínimos para se atender às necessidades das pessoas. Parece-nos que, havendo essa obrigação por parte do Estado, que existe constitucionalmente, tem que haver também um período concreto para que essa obrigação se seja posta em prática, uma vez que neste momento esses períodos máximos não existem.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Vilhena.
Sublinhava neste capítulo dois artigos. Um relativamente ao condomínio, relativamente às cooperativas de habitação, porque propomos, de facto, que haja discriminação positiva a este tipo de iniciativas e também que hajam incentivos específicos para as cooperativas. Relativamente ao artigo 58, chamava a atenção para a consideração que nós fazemos relativamente à possibilidade de, desde que sejam constituídas entidades dotadas de personalidade jurídica, enfim, que respeitem os princípios orientadores da economia social, nós consideramos a possibilidade de haver associações de habitação colaborativa, ou seja, que haja, de facto, pessoas que partilhem do mesmo espaço habitacional, sem a economia partilhada e com a organização de uma entidade. Isto está a ser procurado também muitas vezes por associações mutualistas e misericórdias, algumas fundações, para a habitação de pessoas mais idosas e já com algum sucesso, e portanto acho que também é uma das situações que nós devemos considerar no futuro e que aqui está acautelada.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Pedro. Sr. Deputado.
Desculpe, Sr. Coordenador, mas acrescento também a relevância do artigo 57 sobre associações e organizações de moradores. Outros partidos também se pronunciaram sobre isso. Eu fui deputada constituinte, como é do vosso conhecimento. Esta foi uma matéria muito discutida na Constituição e, aliás, tem dignidade constitucional, as associações de moradores. Nós temos uma chamada de atenção do Procurador de Justiça para lapso legislativo, uma vez que a Constituição remetia para a lei as condições de funcionamento das associações e organizações de moradores, e essa lei nunca existiu e já passaram estes anos todos desde a Constituição. Portanto, estamos aqui com uma certa lacuna legislativa. Seja como for, o ponto que eu queria salientar neste artigo 57 e pelo qual me bato muito é o número 6 do artigo 57, em que acho que a lei deve afirmar claramente que quando há uma transformação num bairro que envolva realojamentos, as associações de moradores devem participar. Os moradores devem participar através das suas organizações. Nós temos muitas experiências em Portugal em que isto não acontece. Todo o PER foi feito sem esta participação. E nada obrigava a que tivesse essa participação. Portanto, Aquilo ficou no tinteiro, a Constituição não foi desenvolvida em lei. Mas acho que passados estes anos todos, e sendo a participação hoje um direito que toda a gente reconhece como um direito de todos, tínhamos que progredir e por isso está aqui esta chamada de atenção.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Coronador, nós temos várias alterações, a maior parte delas são de melhoria de texto, outros de coerência em relação àquilo que nós defendemos, e destacamos o artigo 60º, onde é referido às empresas e outras entidades privadas envolvidas. As empresas e outras entidades de direito privado, nomeadamente os setores imobiliário e financeiro, e acrescentamos, cotadas ou não na Bolsa de Valores, como as sociedades de investimento e gestão imobiliária, os fundos de investimento, bem como continuação. Portanto, tem a ver com um dos 10 princípios que nós defendemos, é aqui que está enquadrado esse princípio.
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Muito obrigado. Bom, passamos então para o capítulo 9, intervenções prioritárias. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Neste capítulo, tendo várias propostas, salientava o seguinte: obviamente que consideramos que são prioritárias as ações que tenham por objeto situações que exijam uma imediata intervenção pública e propomos aqui um conjunto de instrumentos que já estão previstos na legislação, não se está a criar nada de novo na Lei de Bases da Habitação. O que se pretende é procurar encontrar soluções para situações de carência habitacional e soluções que... em situações muito específicas. E queria aqui identificar dois aspectos, especificar de facto dois aspectos. Um primeiro, e este o nosso artigo 40 está relacionado com a Carta Municipal de Habitação, que propomos na nossa iniciativa, e a possibilidade de haver esta declaração de carência habitacional quando está identificada uma necessidade e quando há incapacidade de resposta à carência de habitação existente. Obviamente que essa declaração de carência habitacional reconhecida exige um reforço de investimento para dar essa mesma resposta. Propomos que nessas situações, caso não haja resposta das entidades públicas, não haja habitações públicas para responder a essa necessidade, possa ser utilizado o instrumento da posse administrativa e que as entidades públicas possam proceder à posse administrativa de fogos que estejam devolutos nas condições que já foram referidas. A posse administrativa não implica, como nós referimos na nossa iniciativa, não implica de forma alguma a perda de propriedade. Implica tão somente, porque isto foi um papão que foi utilizado durante a discussão e daí eu estar a fazer esta referência, implica tão somente que há uma posse para uma utilização, que estando as entidades públicas ressarcidas do investimento que fizeram, o proprietário mantém com, neste caso concreto, com o contrato de arrendamento. Propomos também que em caso de calamidade pública e somente em caso de calamidade pública, e daí fazer esta referência, a possibilidade de expropriação também de fogos que estejam devolutos, a possibilidade de expropriação de acordo com a legislação também em vigor. Por isso, o que está aqui proposto é tão somente dar resposta a um problema que está identificado de acordo com instrumentos que hoje já existem no quadro legal do nosso país.
Muito obrigado. O parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Manuel Rolo.
Sr. Coordenador, neste capítulo enquadramos a situação das pessoas em situação de sem-abrigo, que nos parece que relativamente à proposta do Partido Socialista tem uma pequena diferença, mas que é cirúrgica, que tem a ver com a pretensão da erradicação, que a nosso ver não deve inscrever a ideia de progressiva e deve ser uma política do Estado a erradicação e não apenas progressivamente erradicar. Relativamente a inclusões que colocamos para os casos de emergência, temos as situações das pessoas alvo de despejo forçado, que já tínhamos anteriormente. Parece-nos que devem ser supridas as necessidades urgentes e, se necessário, recorrer às ferramentas já existentes, como sejam a expropriação, realizadas no termo do Código das Expropriações, para garantir o direito habitacional e apenas este neste sentido. Incluímos a ideia de, e porque relativamente à habitação de pessoas vítimas de violência de género, doméstica ou LGBT, que não tem estado incluída a componente LGBT na maior parte dos programas que existem a nível nacional, estas devem ter um tratamento também específico dentro dos programas existentes, priorizando a ideia de manutenção do seu habitat e do seu entorno habitacional e afastando, sim, o agressor deste entorno habitacional. Tal como é necessário a criação de uma Bolsa Nacional para estas vítimas e a dotação orçamental para a execução destes programas a nível do Estado, com articulação com os municípios.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Costa e Silva. Desculpe, Sr. Deputado Luís Vilhena.
Não, é só para também sublinhar aqui mais dois artigos neste capítulo. Um sobre as pessoas em situação de sem-abrigo. Nós aquilo que propomos é que haja uma coordenação e complementaridade entre as estratégias definidas pela Segurança Social e também as políticas de habitação, quer sejam a nível nacional, regional ou local. Relativamente ao artigo seguinte, ao 64, na proteção em caso de emergência, pronto, este é um dos casos que de facto está aqui referido na lei de bases e que já existe até a legislação relativamente recente, como é a porta de entrada, mas que entendemos que devem constar na mesma na lei de bases, porque depois os programas e as leis específicas podem variar, mudar com mais facilidade. É importante que elas estejam aqui na lei de bases desta forma mais genérica, como estão na nossa proposta.
Sr. Deputado.
Só completar, Sr. Coordenador, a dizer que, para além do que já foi dito pelo Luís Vilhena, é importante para nós estar neste capítulo a questão das auges. Nós já verificámos que havia uma lacuna no PNPOT sobre as auges. Em matéria de ordenamento de território, é próxima e vizinha das questões de habitação, tem problemas de habitação graves, tem um regime legal que vai terminar daqui a 2 anos, e isto precisa de se olhar para isto com cuidado, porque temos muita gente a viver nestas condições. A outra coisa que eu gostava de chamar a atenção, nós temos aqui um artigo que presumo que somos o único partido que o propomos, que é a questão dos territórios em risco de declínio demográfico. Não estou a falar apenas de centros urbanos, estou a falar sobretudo dos territórios de baixa densidade. É preciso haver um programa de apoio à manutenção de pessoas naqueles sítios, inclusivamente o que nós propomos aqui, a questão das segundas habitações nas aldeias. Isto é uma questão muito importante. Isto foi muito discutido quando foi dos incêndios, se os apoios eram só para a primeira habitação ou também podia ser para a segunda habitação. Em matéria das cidades em geral, o problema da segunda habitação não se põe com esta acuidade. Em muitos territórios do interior do país, se nós não agarrarmos a segunda habitação, as pessoas perdem a ligação ao lugar. Porque, no geral, a segunda habitação muitas vezes é a habitação de família, quer dos avós ou quer não sei quem, e que tem que se manter, de alguma maneira, alguma ligação das pessoas, mesmo que já lá não morem, de volta, de regresso à sua terra, como se diz em português. Quando se diz eu vou à terra, é à terra onde tem uma ligação afetiva. Eu vou à terra, significa isso. E, portanto, o que nós queremos aqui é que haja uma atenção a esta situação e que se arranjem soluções, noutros países já estão a ser encontradas, soluções para as pessoas conseguirem manter uma segunda habitação, para a qual provavelmente já não têm condições financeiras, mas que a mantenham para conseguirem manter a ligação à terra. A lei não pode dizer tudo, mas pode abrir essa porta. E dizer também que a dificuldade principal aqui nas intervenções prioritárias, e eu concordo com as questões que o Bloco de Esquerda aqui suscitou, tenho experiência pessoal disto. A grande dificuldade é que muitas destas situações prioritárias são hoje resolvidas pela Segurança Social sem articulação com a habitação. Portanto, o que nós precisamos aqui é de haver uma articulação das duas coisas, porque se não houver uma articulação, por exemplo, a questão das LGBT, a questão da discriminação de imigrantes, a questão de, inclusive, das pessoas sem abrigo, são estratégias que são vistas na Segurança Social. E a habitação diz que não tem nada a ver com isso. Aliás, nesta legislatura já demos conta, porque, por exemplo, as vítimas dos incêndios, não foi o Ministério que tinha a tutela da habitação que teve de tomar conta disso, foi outro Ministério, nas infraestruturas, ou não sei quem, o Ministério que tinha os fundos europeus. E depois, se vem outro assunto qualquer, é outro Ministério, porque não sei quê. Acho que a lei de bases deve tentar cerzir estas coisas, porque, de facto, não é possível ter uma política... Pode não concordar, Sr. Deputado, mas não é possível ter uma política de habitação se não houver articulação com a dimensão habitacional destas políticas. Não estou a dizer da política toda, mas há uma dimensão habitacional na pobreza, na exclusão. Há uma dimensão habitacional... Pronto, ok. Pronto, ok. Era isso que eu estava... Posso economizar palavras? Estou só a alertar para a questão. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa Silva. Agora sim.
Muito obrigado. Mais uma vez, genericamente as nossas alterações, portanto, voltam a ser no sentido da coerência do texto, da nossa leitura, e destacamos aqui dois artigos. O artigo 61º, onde propomos a eliminação da linha B, no nosso entender não concordamos, na nossa perspectiva é quase a criação de um crime semipúblico, é o que aqui está. Depois melhoria do artigo 62º, 63º também, e no 64º propomos a alteração do número 2, onde entendemos, portanto, que devemos incluir aqui, independentemente da nacionalidade, quando falamos das situações, formas legais ou legalizadas, independentemente da sua nacionalidade. Eu vou ler as pessoas atingidas por guerras, tem a ver com aquela questão que defendemos em relação aos refugiados. Perseguições nos seus países de origem e admitidas em Portugal como formas legais ou legalizadas, independentemente da sua nacionalidade, têm direito à proteção de Estado que assegure respostas habitacionais. E propomos a eliminação do número 3, que na nossa perspectiva torna isto, de certa forma, redundante. Deixar só uma nota que tem a ver com essa questão dos territórios de baixa densidade e das segundas casas e desse tipo de habitações. Nós consideramos essa matéria determinante e não é por acaso que o PSD tem nesta comissão, há muito tempo, um projeto que tem a ver com os estatutos de territórios de baixa densidade, onde essa matéria foi abordada. A coerência da Sra. Deputada Helena Roseta é muito importante, mas a coerência do Partido Socialista é que nem por isso. É que essa matéria tem estado a aboborar há muito tempo, infelizmente seria interessante para evitar muitos problemas que nós temos na nossa realidade. Eu sei que ultrapassa, mas como deve compreender, tenho que o dizer.
Então encerramos este capítulo.
Imensa desculpa, mas estava-me a esquecer que eu tenho uma proposta de alteração pessoal aqui, que é a recuperação do artigo sobre as partilhas, as casas devolutas por causa das partilhas, que foi que caiu na segunda versão do PS e que eu recuperei rigorosamente como estava, sem o alterar, portanto ainda com a ideia da requisição. Presumo que não poderemos não ter apoio aqui na comissão para votar com esta fórmula, mas alguma solução temos que encontrar para as casas que estão à espera de partilhas.
Sr. Deputado António Costa Silva, há bocadinho disse aqui que o 61, no artigo 61º, o 2B, é um erro grosseiro, põe a eliminação, e eu não estou a perceber. 61, 2B.
E este 61, 2B, direito a...
Posso?
Certo.
Senhor Coronador, desculpe lá. O que este artigo diz é que todas as pessoas, este artigo chama-se Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos. O número 1 diz que todos é reconhecido direito à tutela plena, tal. Depois, no número 2, quais são os direitos processuais? Um dos direitos processuais que está aqui previsto é o direito a requerer a cessação imediata de uma situação de violação grosseira do direito à habitação ou da dignidade da pessoa humana em matéria habitacional. Já o têm, basta dirigirem-se ao Provedor de Justiça. Mas eu acho que não faz mal nenhum estar isto aqui. Porque há situações que mesmo só com o direito de requerer e dizer, por amor de Deus, isto é uma violação grave, alguém tem que fazer alguma coisa. Portanto, nós batemos por isto. Para a informação dos senhores deputados, a Provedoria de Justiça é a entidade que em Portugal detém a responsabilidade internacional das Convenções das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. E, portanto, já falei com o provedor e até se entenderem ser útil, podemos pedir ao provedor para vir cá falar connosco, para saber se estão disponíveis. Pronto, ok. Estão disponíveis para avaliar isto. É chamar a atenção, é as pessoas saberem que lado delas.
É que eu confesso que não consigo perceber muito bem aqui o que está, mas também não consigo perceber porque é que era um crime semipúblico e, portanto, eu não consegui perceber nada. Sra. Deputada Maria Manuel Rolo.
Sr. Coordenador. Ok. Eu queria só referir que, de facto, já é possível fazer-se queixas à Provedoria de Justiça, não são propriamente vinculativas, mas que aqui estamos a enquadrar numa lei enquadradora, numa lei de base, aquilo que são a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos em matéria habitacional. Aliás, é nesse sentido que nós também propomos a questão da Carta do Inquilino, para que as coisas estejam bem definidas, específicas, e aqui devemos também ter todo o enquadramento global da coisa, quer seja mais ou menos aplicada.
Muito obrigado.
A nossa questão aqui prende-se e podemos avaliar, já que o senhor deputado António Costa Silva disse que iríamos avaliar e vamos avaliar, mas prende-se com o facto de ser reconhecido a todos o direito a requerer a cessação imediata de uma situação de violação grosseira do direito à habitação ou da dignidade da pessoa humana. Porque o próprio, exatamente, o próprio pode estar... ou seja, não sei se deve reconhecer... o direito a fazer esse requerimento, ainda que em oposição ao próprio. Portanto, temos essa dúvida. Quando dizemos que é quase a criação de um crime público, é por isso. É que qualquer um pode denunciar uma situação que o próprio esteja, não quer dizer estar confortável, com a oposição do próprio. Isso não me parece de todo... Mas vamos estudar melhor a situação.
O sujeito deste direito é isso?
A todos, segundo... Pronto, então é isso.
Ó, Castelo Branco.
Por acaso, curiosamente, discordo do PSD. Pelo seguinte, eu por acaso acho que o número 1 está claro, porque diz a todos é reconhecido a tutela dos seus direitos. E depois diz dos seus à frente. E, portanto, é a todos os seus. Não é a todos para todos, se me faço entender. É a todos os seus.
Okay.
Agora... Agora, no mais, eu sinceramente, já que estão a falar sobre este artigo, eu nem sequer entendo o artigo e explico porquê. O número 1 está certo, é o que está na lei. Todos têm o direito a ser legalmente protegidos em matéria de habitação. Legalmente protegidos, tudo aquilo que as leis todas protegem a habitação. Portanto, tudo que vem por aqui abaixo não é necessário, nem sequer o número 1, porque já existe a lei para proteger. Eu sei que isto é uma lei de bases. E também sei que estamos a fazer ao contrário, no sentido, também nunca seria possível de partir do zero fazer a lei de base e passar a fazer tudo de novo. Mas quer dizer, eu também não sei muito bem o que é depois, o que é uma violação grosseira do direito à habitação, não sei. Juridicamente não sei o que isso é. As pessoas sabem, desculpe, não sabem juridicamente, isto é uma questão jurídica. Nós aqui fazemos leis, isto é a casa onde se fazem leis. E eu não sei juridicamente o que é uma violação, eu posso considerar que uma violação grosseira... é esta ou é aquela, agora é subjetivo, depende daquilo que todos nós acharmos que é uma violação grosseira, portanto é uma coisa...
Tem razão, esse ponto de vista tem razão. Ou está
densificado? Senhor Deputado, Ana
Roseta. Estás, a única coisa que eu vos posso... Senhor Deputado, a única coisa que vos posso dizer é que eu pedi à Senhora Presidente de Justiça para me reunir com ela para esmiuçarmos isto um bocadinho melhor e pode ser que dessa reunião resulte alguma coisa mais bem formulada, porque isto é escrito por arquiteto, não é escrito por jurista.
Bom, muito bem, então passamos agora ao último capítulo, ao capítulo 10º, disposições finais e transitórias. Nada a declarar?
Eu não tenho nada de especial a acrescentar. São aqueles artigos... Pois, e dizer da praxe.
Senhora Deputada Helena Roseta.
Há uma coisa importante que é o prazo para... É, não é só o prazo para entrar, o prazo para o Governo verificar o quadro legal, o que se põe sempre nas leis de bases, que está 3 meses, em alguns sítios está 90 dias, a proposta do PS fala em 9 meses, me parece um prazo de parto, mas tem a ver com a circunstância do calendário quando isto vai ser aprovado. Se isto for aprovado em junho, como ou em maio, ou em junho, enfim, entrar em vigor por essa altura, 6 meses dá Natal, o outro Governo que cá estiver há de estar a fazer o orçamento, presumo eu, nem o Parlamento também. 9 meses já para março do ano que vem, parece-me razoável, menos que isso não me parece razoável, porque já não há nenhum governo em exercício. Não há problema, estou só a explicar porque é 9 meses, podia ser um ano, podia ser o que for, mas 9 meses parece-me o mínimo. É nascer uma criança, exatamente, é um bom prazo, é um ótimo prazo.
Então, nada mais havendo a falar sobre a discussão das propostas e dos projetos de lei de bases, passávamos a outro tema que é, antes de irmos embora, que é a deputada Helena Roseta que fala sobre a exposição. Ah, então vá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Roseta.
É que a Estratégia Nacional de Habitação para a qual o Sr. Deputado está a referir-se tem que ser aquela que está nesta lei de bases e não as estratégias aprovadas em Conselhos de Ministros, quer pelo Governo anterior, quer por este, porque essas não obedecem ao formato que nós temos aqui. Portanto, aí é só um programa de reação, de acordo com o referido no artigo não sei quantos, que é o Programa Nacional de Habitação. Pronto. Isso parece-me que faz sentido. Mas não me fazia sentido a mim condicionar a dotação orçamental a uma resolução do Conselho de Ministros deste governo ou do anterior, que tem o valor que tem, que nem sequer é vinculativa. E, portanto, quero que seja uma coisa vinculativa. Portanto, depois discutiremos como é que se vota isto, mas explicar esta dificuldade da expressão ENH. As propostas do Bloco de Esquerda e do PCP nem têm ENH, têm Programa Nacional de Habitação. Portanto, teria que ser o mesmo instrumento. Se nós aceitarmos, e se for aprovado na Lei de Bases, que o Estado tem que ter um Programa Nacional de Habitação aprovado para a Assembleia da República, se isso vier a ser aprovado, então aqui tem que haver uma articulação com isso. Mas depende de a gente aprovar isso. E faz-me sentido, isso faz-me sentido, evidentemente, até porque o próprio programa tem que dizer como é que chega aos objetivos, qual é o enquadramento orçamental que tem. Não é?
Sr. Deputado António Costa, não sei se aqui o deputado Pedro Soares quer falar... Não sei se queria falar enquanto Presidente da Comissão.
Presidente, é só para esclarecer, que é para vocês perceberem o que é que aqui está em questão. Aqui diz, na dotação orçamental, o Estado deverá garantir a existência de um parque habitacional público de dimensão igual, e o Partido Socialista não está pelos ajustes, ou superior à média dos países da União Europeia, prevendo anualmente a dotação necessária à sua concretização progressiva.
Progressiva.
Prevendo anualmente. A média europeia, Sr. Deputado, é 15%. 15%. A realidade portuguesa é completamente diferente. Estou-vos a defender até vocês, vejam lá. Enquanto que a estratégia do Governo é 5%.
Ou seja, se decidir há uma semana...
Nós continuamos nos 2% que nós tínhamos. Não mexeu nada, nenhuma palha. O Governo propõe 5% e o Partido Socialista aqui propõe 15% ou superior. Pronto, é só isso.
Sr. Deputado Pedro Soares, Sr. Presidente da Comissão.
Obrigado, Sr. Coordenador. Só para referir que esta proposta de alteração vinha do PSD, nós compreendemos, porque vem de quem vem, e que e o problema é que habituei-me a ouvir ao longo destas audições e deste debate da especialidade do PSD a dizer que tem que ser o Estado a garantir o fornecimento da habitação, tem que ser o Estado, mas depois quando há uma lei que diz que é o Estado que tem que lá chegar, o PSD diz não, mas isso tem que ser de acordo com a realidade do país. Mas é evidente que essa realidade do país está de acordo também com as maiorias que existirem na Assembleia da República, com as necessidades que surgem. Sr. Deputado, dissemos, nós inclusivamente definimos que deve haver um Serviço Nacional de Habitação que deve garantir a todos os cidadãos, de forma transversal, o direito à habitação e prioritariamente àqueles que não têm condições para aceder ao mercado, como é óbvio. Agora, portanto, eu acho que a meta está bem definida, é conjuntural, depende da realidade concreta e com certeza que as maiorias que existirem para a definição da estratégia ou do Plano Nacional de Habitação terão isso em conta. Agora, o que configura esta proposta do PSD é claramente um recuo em relação ao objetivo do papel do Estado no fornecimento dessa habitação. É claramente isso. E acho inclusivamente que é uma tentativa de aliciamento do Partido Socialista por parte do PSD, que é muito habitual. Aliás, o seu deputado começou por dizer isso. Nós estamos aqui para tentar favorecer o Partido Socialista. Não. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Sr. Deputado, é isso precisamente que eu estou a dizer. O seu deputado tentou aliciar, isto entre aspas, claro, o partido. Mas pode reagir à vontade, nós estamos cá para isso, é para reagir. O que eu estou a dizer é que o seu deputado começou por dizer que esta proposta procurava facilitar, favorecer, já não recordo o termo, o Partido Socialista. E, de facto, o que configura esta proposta é procurar chamar, quer retirar o termo aliciar, chamar o Partido Socialista para uma posição mais recuada, que é, bem, o Estado só intervém no mercado em função de uma realidade qualquer que nós já não sabemos bem qual é. E, portanto, acho que isto não dá a bota que a perder a gota com o discurso que tem sido do PSD nos últimos tempos, que é para procurar, de facto, procurando que... Sr. Deputado, mas é muito bem, mas é ótimo que fique pasmado. Sr. Deputado, ainda bem que o surpreendo. Mas é que eu tenho o direito a interpretar mal também, não é? E o seu deputado tem o direito de reagir e de me esclarecer. É assim a vida, é a democracia. Portanto, o que eu estou a dizer é só isto. É que, como está formulado o objetivo, que é procurar, de facto, ter metas ambiciosas, é, inclusive, se necessário for, conseguir superar o enorme déficit que há da oferta pública de habitação no nosso país, que está bem plasmado na ideia que tem vindo a ser bastante divulgada, que temos apenas 2% de habitação pública, que é absolutamente insuficiente, é uma discrepância brutal em relação àquilo que se passa no resto da Europa, seja a média ou seja qualquer outra meta definida na Europa. Eu julgo que a ideia de que o Estado tem que se superar no sentido de procurar, de facto, resolver este déficit, eu acho que é correto. E estar a procurar puxar isto para a realidade, para estratégias que a gente não sabe bem o que é que significam neste momento, parece-me que é desajustado de uma lei de bases da habitação. É só isto.
Sr. Deputado António Costa.
Bem, é só para dizer que isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Isto é mesmo quem um partido, é para um partido que olha para estas coisas com a cabeça no ar, sem objetivos nenhuns, sem clareza, sem estudar o assunto a fundo. Vocês não têm nenhuma identificação do que é que estamos a falar. Eu peço números, não tenho número nenhum. E o que nós estamos a falar aqui, a realidade, quando nós pomos aqui atingir a média europeia sobre esta matéria, são para realidades completamente diferentes da portuguesa. Completamente diferentes, não tem nada a ver. A lógica da habitação própria, no mercado do arrendamento, por exemplo, os países nórdicos valorizam muito mais o mercado do arrendamento do que a habitação própria em Portugal, os mercados. Para além disso, as pessoas, os portugueses, preferem ter a habitação própria, a sua casa, não é equipamentos de ninguém. Preferem. É assim, ó Sr. Deputado, é assim a nossa cultura. Prefere, os portugueses preferem efetivamente ter casa própria do que ter casa de alguém, casa do Estado, casa arrendada, seja do que for. Não quer, a casa é a sede das pessoas. E quando vocês comparam ou querem comparar com dados que são de outros países que não têm nada a ver com a nossa realidade e com a nossa cultura, na perspectiva do PSD, esta meta é irrealista. É irrealista. Nunca lá iremos chegar, porque é irrealista. E quando nós olhamos para a dificuldade gigantesca, que é a meta que o Governo se propôs na Estratégia Nacional de Habitação dos tais 5%, nós encontramos aqui uma coisa completamente difusa. É o Governo a dizer uma coisa e o Partido Socialista a dizer outra. E nós ainda assim estamos a puxar para aquilo que é o mais ajustado da realidade. Ou seja, na nossa leitura, o Governo do Partido Socialista, apoiado por vocês, tem mais razão, aquilo que vocês apoiaram em Orçamento de Estado e até apoiaram as verbas para estas coisas, que não tem lá quase nada, não dá para fazer nada, da habitação social. O Orçamento de Estado que vocês apoiaram, aliás, a deputada Helena Roseta foi muito clara na discussão do Orçamento de Estado sobre esta matéria, quando fez uma intervenção, só para dizer que nós estamos em valores reduzidíssimos em Portugal, não melhorámos nestes 4 anos, nesta maneira, não melhorámos. Aliás, há indicadores que nós piorámos significativamente e os senhores querem uma coisa que nem o Governo consegue cumprir um pouco.
Deputado Pedro Soares.
Eu compreendo a argumentação do Sr. Deputado Costa Silva e só queria referir o seguinte. É que a meta que o próprio Partido Socialista define é a de procurar atingir níveis médios relativamente àqueles que são da Europa. Não, não é o que está aqui, é o que está aqui a dizer. Uma dimensão em relação à média dos países da União Europeia. É o que está aqui na proposta do Partido Socialista, na segunda versão. Eu parece-me que é uma ideia ajustada quando nós falamos de coesão na União Europeia, ao nível das finanças, da economia, de várias questões, porque é que em relação à habitação não devemos falar também de coesão? Porque não devemos fazer um grande esforço de aproximação dessas metas? Não percebemos porquê. Porque em relação às finanças, os senhores acham que sim. Nós devemos ter sempre de acordo com aquilo que a União Europeia define e com as médias europeias. Em relação à habitação, achamos que é um problema de habitação própria de cada um. O seu deputado encontrou nos portugueses um novo gene. É o gene da habitação própria, não é? Os portugueses agora nasceram com um gene próprio. É o da habitação própria. Senhor deputado, isso não tem sentido nenhum. Porque sabemos perfeitamente que o problema da dimensão da habitação própria no nosso país tem uma construção, que é uma construção política e que tem a ver com todo o sistema de benefícios para o crédito, a habitação, foram dados ao longo de anos, que esgotaram mais de 70% da despesa pública, mais de 60% da despesa pública ao longo dos anos, em vez de ser canalizado para políticas de habitação pública. Este é que é o problema. Esses 70 e tal por cento foram canalizados, para juros bonificados para a aquisição de habitação própria, em vez de serem canalizados para uma política pública de oferta pública de habitação. E esse é que é o problema fundamental. Não sabem o quê? Não esteja a criar ruído. Eu estou-lhe a dizer é que 73%, salvo erro, da despesa pública nas últimas décadas foram para juros bonificados para aquisição de habitação própria, para beneficiar o sistema financeiro e para esta política de habitação própria. E foi aí que foi criado o gene português da habitação própria. Não é uma coisa qualquer que se criou culturalmente. Isso não tem realidade, não cola com a realidade, Sr. Deputado. E o que nós queremos mudar, é isso, Sr. Deputado. Como a lei de bases da habitação, o que nós queremos mudar é que o paradigma da habitação própria mude e que passe a haver, de facto, uma capacidade de intervenção do Estado em termos da oferta pública de habitação, de modo, precisamente, a que os portugueses não sejam obrigados a endividar-se para o resto da vida. Esta é a diferença, Sr. Deputado. São posições políticas diferentes, que são normais, que sejam assim. Nem vale a pena eu estar a desvalorizar a sua posição política, nem vale a pena o senhor estar a desvalorizar a minha. São posições políticas diferentes. Agora, a única coisa que eu achei contraditório é que o senhor deputado passou semanas a dizer: não, tem que ser o Estado a criar condições para a oferta de habitação, não pode ser os privados. E quando se trata aqui de definir uma política, que é uma política estratégica, por isso é uma lei de bases de habitação, não é para amanhã nem para depois de amanhã, é uma política, é um objetivo estratégico, quando se procura definir uma política em relação a isso, o senhor recua e diz: não, isso tem que ser de acordo com isto e aquilo e aquilo outro. Foi só esta a questão que eu levantei, mais nada. Agora, eu respeito a sua posição política, como é óbvio, é diferente da minha, mas respeito. Muito obrigado. Não vale a pena vir com o ascendente técnico, porque o senhor deve ter tanto ascendente técnico sobre isso como eu. Deve ser o mesmo.
Sra. Deputada Sandra Pereira tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu só queria dizer que, naturalmente, é óbvio que já demos todas as explicações acerca desta questão e é óbvio que há uma intenção deliberada do Bloco a interpretar mal as palavras do PSD, mas convivemos absolutamente com isso. Eu gostaria só de dizer, em primeiro lugar, nós estamos perante uma lei de bases de habitação e uma lei de bases de habitação, eu perguntar-lhe, quer dizer, quando atingirmos os 15%, esta lei de bases ou fica desatualizada ou obsoleta, portanto, nós estamos todos de acordo, nós estaremos todos de acordo quanto a isso, a questão é que temos de ser absolutamente realistas e a questão é que estamos a fazer uma lei de bases, esses objetivos estratégicos e programáticos que me parecem bem, têm de estar incluídos naquilo que é o programa do Governo, nos instrumentos que cada Governo utiliza e não sei se esse objetivo estratégico é concentrado aqui com uma lei de bases de habitação. Mas atenderemos isso de barato, desde que seja feito em moldes de algum realismo, porque eu ia perguntar, a pergunta pertinente que se coloca aqui é nestes últimos 3 anos, há 2% de oferta pública de habitação, nestes últimos 3 anos que o Partido Socialista, o Governo, tem insistido constantemente em falar de políticas de habitação, quanto é que aumentou? Quanto é que aumentou? Eu gostaria de saber isso, porque esse dado é um dado muito curioso para nós podermos fazer este raciocínio do que é que colocamos aqui como com seriedade na lei de bases de habitação. E é disto que se trata, Sr. Deputado, é com seriedade, é fazer as coisas com alguma seriedade. Porque se entrarmos em leilão, o PSD até pode dizer que 50%, se entrarmos no leilão, podemos entrar todos. Depois, queria só dizer que nós só conseguiremos essa questão que o Sr. Deputado disse do género da propriedade privada, género da propriedade privada, não sei como lhe chamou, ou da habitação própria permanente, nós só conseguimos mudar o paradigma quando o arrendamento, nas mesmas condições, for atrativo, seja por quem for promovido, for atrativo para as pessoas. Não há outra forma de mudar paradigma. Oferta pública não tem nada a ver, porque por exemplo, no meu caso, se calhar não me interessaria se fosse pública ou se não fosse pública. Ou é concorrencial para aquilo que eu quero, onde eu quero, ou não é concorrencial. Portanto, o paradigma só se muda com a competitividade nos preços e tendo em conta as condições que as pessoas querem. Não há outra forma. E é só isto que eu tenho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Passo a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta.
Senhores deputados, nós podemos ficar aqui a discutir isto eternamente, até porque eu lembro-me, quando eu era jovem, nas reuniões universitárias, havia sempre alguém que vinha dizer isto é um problema mais geral, que se insere num contexto mais vasto e que é preciso é fazer a contestação global do sistema capitalista. E, portanto, podemos entrar por aí. Mas não creio que seja neste momento esse o nosso objetivo. Eu adoro esta frase e fixei-a para o resto da vida. Usávamos isto muito. Agora, dizer-vos o seguinte. É evidente que nós temos bem consciência de que neste momento a dotação orçamental para a habitação é abaixo dos mínimos. E estou tão à vontade para dizer, porque sempre o disse, nesta legislatura. Sempre ouviram da minha boca eu dizer que achava inacreditável. Dizem. Agora, o senhor deputado quer saber quanto quer. Eu não sou capaz de lhe dizer quanto é que eu preciso. Agora, eu sou capaz de lhe dizer que não é com os 200 milhões que o Orçamento de Estado este ano consagrava à habitação, face aos 6 mil milhões da saúde e aos 10 mil milhões os 6 mil milhões de educação e os 10 mil milhões da saúde que a gente lá vai. Mas isso vai ser um problema de todos, não é só do PS. Vai ser um problema de todos dos próximos orçamentos de Estado. E não é só o PS, até porque nem sei se o PS será no próximo governo. O senhor deputado deu isso de barato, mas eu, enfim, veremos quem é que cá está. Esta lei de bases, a ser aprovada, tem que ser cumprida por todos os governos. E, portanto, vamos ter que a cumprir, vamos ter que batalhar. E vai ser difícil. Agora, eu, pelo facto de ser difícil, não desisto. O facto de ser difícil não desisto. E, portanto, acho que aquilo que nós pomos aqui, está lá a palavra progressivamente, que é suficiente para acautelar. Sabemos que isto não se consegue num ano nem dois, nem conseguimos dizer neste momento, sem ter um Programa Nacional de Habitação aprovado pelo Parlamento, quantos anos é que isto vai levar a fazer. Não somos capazes de o dizer, porque diríamos um disparate qualquer. Porque isto não é um Excel, tantas pessoas, faltam 25 mil casas, faltam muito mais do que 25 mil casas, senhores deputados. Aliás, senhores deputados, e só não faltam mais porque nós ainda aguentámos com a mão algumas situações de despejo que não se fizeram, porque senão ainda faltavam muitas mais. Portanto, isto é difícil. Acho que é um tema difícil, os senhores deputados podem ter as divergências todas que quiserem. Agora, que fica aqui na lei de bases, tem que ficar, que o orçamento tem que apontar nesta direção, vai ter que apontar, senão isto não serve para nada. Estabelecemos aqui uma data de belos princípios e depois isto não serve para nada, porque depois não há o dito cujo para concretizar. Tem que haver. Portanto, essa é uma força. Eu já cá não estarei, mas quem cá estiver vai ter que lutar por orçamentos compatíveis com o mínimo do que está aqui. É uma das razões para as quais eu fiz a lei de bases, veja bem.
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido, não queria fugir a este debate, uma vez que todos os partidos estão aqui a falar sobre ele. Eu gostaria de dizer duas ou três coisas muito rapidamente. A primeira é que quero dizer que o CDS votará contra este artigo e votará contra porque entendo que não faz sentido. E já lá vou explicar porquê. E queria logo desde dizer que esta discussão que está aqui a ser tida não faz grande sentido, peço-lhes desculpa, com todo respeito pelo debate democrático, pela opinião de todos, e cada um pensará de maneira diferente da minha, mas parece-me até, de certa maneira, infelizmente, muito geneticamente português este debate. Nós ainda nem começamos e já estamos a discutir onde é que vamos parar. Quer dizer, isto é uma coisa que a mim me confunde um bocado e, portanto, não penso que seja importante neste momento essa questão. E para dizer, acrescentar que, obviamente, que o sistema da oferta pública de habitação não há de chegar aos 100%, não há de haver um país com 100% de oferta pública de habitação. E, portanto, onde vai parar eu não sei. Sei que a oferta pública de habitação tem que existir sempre que o mercado privado não garantir o preceito constitucional de garantir a todos os cidadãos uma habitação condigna. E, portanto, se isto se verificar, a oferta pública até deve manter-se ou diminuir. Enquanto não se verificar, acho que, obviamente, que a oferta pública de habitação tem que dar resposta dentro do sentido daquilo que o CDS e o PSD defendem, que é o Estado que garante, que deve garantir essa habitação pública. E, portanto, o que eu queria, e para terminar, o que eu queria dizer é que não acho que faça sentido estabelecer padrões. A Sra. Deputada Helena Roseta vai-me desculpar, o que eu vou dizer se calhar não faz sentido nenhum, mas não me agrada, neste caso concreto, compararmos a outros países da União Europeia. Acho que é completamente escusado, porque cada um é uma realidade, cada um tem as suas... Mas é uma média, mas quer dizer, não se preocupam com outras médias que são importantes e preocupam-se com esta que não é relevante. A mim mete-me alguma... Não. A média da europeia não é relevante para este efeito. A média europeia não é relevante. Pode até nem ser suficiente. Eu volto ao princípio, se quiser. A oferta pública de habitação deve existir na medida e na dimensão que o mercado não garanta o preceito constitucional de todos têm direito a uma habitação condigna. E, portanto, eu não vou dizer que é igual à Bélgica, ou à França, ou ao Chile, a Chile na União Europeia, ou a outro país. Mas não, essa média para mim não me interessa, porque pode ser desajustada ou não. Para terminar mesmo, eu peço desculpa de às vezes ser um bocadinho legalista demais, mas é a minha formação. Eu tenho muitas dúvidas que uma lei possa dizer a um governo o que é que põe num orçamento. Não pode. Qualquer governo é livre de chegar a esta Assembleia da República com um orçamento de Estado, com aquilo que entender que tem que ter lá. E não é uma lei de bases da habitação ou outra qualquer que obriga um governo, pode criar-lhe uma obrigação não legal, uma obrigação política, mas legal não vai. E, portanto, como isso também não acontece por via de uma lei de bases, acho que este artigo é perfeitamente desnecessário e, portanto, por isso mesmo votaremos contra.
Senhora Deputada Paula Santos.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria também que a discussão ficou um pouco mais acesa agora na parte do fim. Mas queria aproveitar também para referir dois ou três aspectos de tudo aquilo que foi aqui dito e que nos apraz dizer neste momento. Uma primeira coisa para dizer o seguinte, dizer-se que está no gente do nosso país, ou dos portugueses, ou das famílias, a aquisição de casa própria para resolver o problema da habitação, é ignorar completamente as opções políticas do passado em que as pessoas foram todas empurradas para isso. Não é? Essa é que é a verdade. As pessoas não fizeram uma escolha, foram empurradas. E eu acho que não há dados estatísticos que permitam fazer afirmações desta natureza. A verdade é que, e muitas famílias ficaram com a corda ao pescoço, como muito bem sabemos, muitos perderam a habitação e muitos fazem das tripas coração, peço desculpa aqui pela expressão, mas todos percebem o que se quer dizer, para conseguirem assumir as suas responsabilidades e conseguir ter uma casa para habitar. Por isso, essa é uma realidade que temos, é uma verdade, 75%, creio que são estes os números, das famílias residem em casa própria, mas está a pagar ao banco, temos esse elemento, mas não era aí que eu queria chegar, são 75 porque foram empurrados, não tiveram opção porque não havia, do ponto de vista das políticas de habitação, uma política que, de facto, de intervenção do Estado para resolver o problema e foram empurradas para o endividamento forçado, essa é a verdade. Segundo aspecto que queria aqui referir, o PSD faz aqui uma intervenção pondo conta quilómetros a zero no ano 2016, tudo o que está para trás não interessa, vamos agora ver 2016 para a frente. Não é verdade, porque a realidade de 2016 resulta daquilo que foram as opções para trás, por isso não vale a pena querer branquear as vossas responsabilidades relativamente a esta matéria. E se há quem tem responsabilidades, falam de um mercado de arrendamento que não é atrativo, mas são os responsáveis por uma lei que liberalizou totalmente os valores das rendas. E que não só fez mais do que isso, para além de liberalizar totalmente os valores das rendas, impôs um conjunto de mecanismos que conduziam as pessoas para o despejo. Creio que sobre isso também estamos falados. Sobre dotação orçamental e sobre a lei, eu creio que a lei, esta é uma discussão que temos tido, deve traçar naturalmente princípios, orientações que devem ser cumpridas, tais como, por exemplo, a lei de bases da educação, como exemplo. Não creio que se determine um objetivo de dizer que se tem que alcançar determinado objetivo, não se está de forma alguma a impor qualquer tipo de montante ou qualquer tipo de valor orçamental para o orçamento do Estado, mas está-se a dizer que é preciso mais investimento, está-se a dizer que é preciso reforçar meios. E é verdade, isso são opções e orientações que devem de facto ficar plasmadas, na nossa opinião, numa lei de bases, até tendo em conta da realidade de onde partimos. Porque nós estamos a fazer uma lei de bases que procura, as nossas propostas pelo menos procuram ir nesse sentido de dar concretização a um objetivo constitucional, que naturalmente são necessários que haja recursos, meios, para que se dê concretização a esses objetivos. E eu não parece nada que esteja, dessa forma, a condicionar, do ponto de vista do orçamento, de dotações orçamentais. Está-se a colocar um objetivo que se pretende alcançar. E eu creio que isso é justo. E nesta realidade em concreto, na matéria da habitação em concreto, parece que faz sentido.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Costa Silva.
Até porque eu comecei esta discussão. Isto é assim, para ficar claro, e sobre toda esta discussão, o PSC entende que a intervenção do Estado deve ser, ponto 1, o Estado deve ser o garante da habitação, efetivamente, nomeadamente na área social para situações carenciadas. O Estado deve ser o garante. Ponto 2. O Estado deve ter uma intervenção decisiva utilizando imóveis devolutos do Estado, que é uma pouca vergonha que nós temos no nosso país, em que esses imóveis... É preciso paciência. Senhora Deputada, eu estive caladinho o tempo todo quando falou. Caladinho. Esses imóveis devolutos do Estado que existem por este país espalhado podem ser utilizados precisamente para habitação, nomeadamente ou principalmente para o mercado de arrendamento. Terceiro, com isso, fazendo isso o Estado, tendo esse papel fundamental, o Estado consegue ser ao mesmo tempo regulador de preço, evitando a especulação imobiliária. Pode ter um papel determinante. O Estado, quando está de braços cruzados, não faz nada, não investe um cêntimo, que é como é o Estado, dos orçamentos de Estado que os senhores aprovaram durante estes 4 anos, não fez nada, rigorosamente nada, fez trocos, tem lá trocos para esta matéria, não fez nada, significa precisamente a situação piorou, a especulação piorou. Portanto, tudo o que nós temos, nomeadamente as grandes áreas metropolitanas, agravou-se em todos os domínios. Por último, na nossa leitura, é mais realista, e olhando também aquilo que o deputado Álvaro Castelo Branco disse, e bem, olhando na perspectiva daquilo que é uma lei de bases, propondo objetivos adequados e aqueles que seja o Governo a determiná-los, nomeadamente este Governo tem uma estratégia para a habitação, disse, em que tem objetivos quantificados, tem a ver com 5% da média da União Europeia, na nossa perspectiva, esse instrumento que é cada Governo, e cada um criticará esses Governos, os entendimentos que assim fizer, sobre as suas políticas, os seus objetivos, as suas metas. Só um assunto morre. Um Governo que aumentou um ano um bocadinho, pode aparentemente estar a contribuir para aquilo que seria o compromisso da lei de bases, mas de certa forma podia ser completamente irrealista e estamos aqui num trabalho. O que interessa é resolver o problema das pessoas. O que interessa efetivamente é resolver o problema das pessoas, sobretudo aquelas que mais necessitam. Isso é o que interessa resolver. Portanto, o resto, esses objetivos que estão na nossa perspectiva não fazem sentido nenhum e não deturpe as nossas palavras, porque as nossas palavras não têm nada a ver com aliciamento a ninguém. O Partido Socialista fará o que me entender, os senhores farão o que me... Não tem nada a ver. Ou seja, é aquilo que nós, Sr. Deputado, é aquilo que nós pensamos sobre esta matéria. E a forma como nós pensamos como esta matéria pode ser operacionalizada. Só isso, tão simples quanto isso. Agora, a votação é o que for, nós estamos minimamente preocupados com a votação, se passa a nossa proposta, se passa a participação. Isto é um problema que vamos ver daqui a dias, nas votações. Só isso. Senhores, sejam felizes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Manuel Rola.
Sr. Coordenador, eu não estava para intervir, mas de facto o PSD tem um discurso demasiadamente contraditório para não se referir a esta questão e não ser referida. Porque por um lado diz que o Estado tem de ser o único garante da habitação, mas depois fala apenas da habitação social. Não, onde o PS diz principal garante, vocês retiram o principal e é o garante. É o garante. Senhora deputada, não sei qual é então a diferença entre o principal garante e o garante. Depois diz que é necessário utilizar os imóveis devolutos do Estado e haver um investimento como para regular os preços da especulação. Mas aí já não refere que tem que haver uma antecipação e, de facto, um investimento para os problemas, por exemplo, dos casais que têm rendimento médio em Portugal, não têm acesso à habitação social e necessitam, de facto, de uma resposta do Estado para poderem ter o direito à habitação assegurado. E também não refere que o programa da nova geração política políticas da habitação tem a meta de 5% apenas a 8 anos. Nós estamos a falar de uma lei de bases da habitação que espero eu, e acho que esperamos nós, que tenha 20, 30 ou ainda mais anos pela frente para, de facto, resolver o problema da habitação, que foi construída também durante 40 anos de democracia, em que as políticas que foram tomadas foram políticas que levaram à compra da habitação e não ao arrendamento da habitação, e a criar este gene que aqui se referiu relativamente à forma que nós encaramos a habitação. Porque, de facto, se temos habitação neste momento devoluta, também tem a ver com esse gene da compra da habitação e com o gene da especulação que existe neste momento e que não foi antecipada por nenhum governo anterior no período da democracia, nem anteriormente.
Muito obrigado. Damos por encerrada a discussão sobre os projetos de lei de bases da habitação. Agora que estava a ficar quentinho, não é? Bom, ainda relativamente a isto, ainda relativamente a esta matéria, nós no dia 28 às 9 começamos as votações. Depois nós tínhamos previsto aqui votarmos o texto final depois da comissão, da reunião da comissão, às 17 do mesmo dia. Mas como nós vamos votar em comissão no dia a seguir às 11, para os serviços terem mais tempo a fazer o texto, nós poderíamos passar esta reunião do final do dia para o início da manhã, não é? Do dia 29. Se o texto está conforme, para depois ir à comissão. Depois, no dia, os serviços fazem o texto. No dia 29, às 10 horas, o grupo de trabalho reúne para ler o texto e para confirmar o texto. Às 10, às 11, temos a reunião da comissão para ratificarmos o texto. O texto. É melhor. Está bem? Portanto, fechando este assunto, a deputada Helena Roseta tem...
Foi-vos distribuído um textinho que eu precisava de validar, porque estamos a montar a exposição. Aliás, eu pedi para passar este esquema para verem todos. Este é o modelo da exposição que a gente vai fazer, com duas... depois vêm nas vossas mãos, que é mais fácil... com dois níveis de leitura, portanto é uma parede lá embaixo, nos corredores de acesso à Assembleia, aquela parede que está entre o bar dos deputados e a Caixa de Depósitos. Essa parede, portanto, isto tem uma leitura à altura dos olhos das crianças com os 14 anos e tem uma segunda leitura em cima com 14 fotografias. Nós recolhemos fotografias da doutora Isabel, do deputado Pedro Soares, da deputada Rita Rato, se mais alguém tiver fotografias digam, e temos fotografias também que foram lá feitas por uma das pessoas que está a ajudar a montar a exposição, para escolhermos 14 fotografias. Isto é fácil de fazer, já está tudo articulado com os serviços do Parlamento. O problema era validar o título da exposição, que nós gostávamos que fosse Quinta da Laje, dois pontos, aspas, eu amo o meu bairro, fecha aspas, entre aspas, eu amo o meu bairro, porque esta é a frase que aparece mais vezes no desenho dos meninos. Portanto, como é uma exposição dos desenhos dos meninos, nós vamos buscar a linguagem dos meninos. E distribuímos um textinho, que eu não sei se os senhores deputados têm aí convosco, se não têm, senão eu li aqui parágrafo a parágrafo, há umas pequenas alterações. Podíamos ver parágrafo a parágrafo, se quiserem. O primeiro parágrafo é completamente objetivo. No dia tanto de tal, o grupo de trabalho da Comissão tal promoveu uma visita de trabalho ao bairro, convite à Associação de Moradores e na sequência de uma audição parlamentar pública realizada semanas antes. Parece-me que este é pacífico. No segundo parágrafo, um bocadinho a explicar o que é a Quinta da Laje. A Quinta da Laje é um bairro de autoconstrução iniciado nos anos 60, onde residem atualmente, estava cá cerca de 200 famílias, que era a informação que tínhamos do município, mas a informação que nós temos do bairro é que o município tem 189 famílias registadas no PER, mas residem no bairro, eles disseram-nos quase 400 famílias, que eu acho que é um pouco excessivo, mas se nós pusermos mais de 300 famílias é mais verdadeiro do que cerca de 200. Portanto, eu pedia para nós colocarmos onde residem atualmente mais de 300 famílias. Estão para me entregar a todo momento um levantamento que está a ser feito pela equipa de arquitetos com a localização das casinhas todas, a gente depois pode contá-las, mas neste momento ainda não tivemos tempo de o fazer. Mas esta informação julgo que é fidedigna e o cerca de 200 deixava todas as não perto de fora, o que me parece que, que não o devemos fazer. Depois a frase continua, depois de 25 de abril o bairro foi apoiado pela Câmara Municipal em Tondoeiras, que instalou o saneamento e a eletricidade e até ofereceu materiais de construção. Esta referência é importante porque uma das fotografias escolhidas é precisamente a tampa de esgoto lá do bairro que tem lá a Câmara Municipal de Oeiras e a bica de água que tem lá a Câmara Municipal de Oeiras escrito. Portanto, tem que se perceber porque é que aparece a Câmara de Oeiras aqui nas fotografias. Depois, no terceiro parágrafo, a deputada Rita Rato, que esteve connosco na visita, pediu para a gente não fazer a referência nem aos jovens do BKB, nem à Dona Joaquina Lança, portanto, fazer uma coisa mais geral. E, portanto, ficaria apenas a comunidade do bairro é muito unida, foi esse o sentimento mais forte que os deputados receberam da visita. Aí foram acolhidos com desenhos de crianças em que transparece essa ligação ao bairro. O mesmo sentimento é transmitido por gerações mais velhas e mais novas, dos que estão ali desde a origem do bairro aos que já ali nasceram e cresceram. Isto é pacífico, foi nós todos testemunhámos isto e, portanto, tiramos aqui as referências pessoais e referências à SIC e mais não sei o quê, fica mais escorreito. Depois, tirava-se a referência à Dona Joaquina Lança e depois aos que já ali nasceram e cresceram, ponto. Portanto, essa referência aos jovens do grupo, não sei o quê, que a gente foi buscar a reportagem da SIC, não ficava aqui, não? Pronto, ok. Fica mais limpo, mais escorreito. Pois o outro parágrafo a seguir seria: é este sentimento de pertença que o projeto de erradicação já iniciado põe em causa, mas que o bairro quer preservar a todo custo. Chama a vossa atenção que do bairro até já nos têm dito, a Associação de Moradores, que o problema deles não é poderem ir para um sítio melhor, até estavam disponíveis para ir, mas eles querem estar todos juntos. Portanto, é o sentimento de pertença que para eles é muito importante. É o desenraizamento. Portanto, eu acho que esta frase que é fiel ao que eles nos transmitiram. Depois, na frase final, há aqui duas alterações. Fazia-se uma referência a casas muito pobres e sugeriram-me bem, pôr mesmo com casas sem as condições ideais, para não estar a usar aqui a palavra pobre. E, por outro lado, o deputado Luís Vilhena propunha que, em vez de ser a frase final, em vez de ser pela negativa, seja pela positiva. Portanto, eu passo a ler. Saibamos todos ler nestes desenhos a mensagem destas crianças, ponto. Afinal, em vez de dizer nenhum bairro pode ser feliz, pormos, afinal, um bairro pode ser feliz, mesmo com casas sem as condições ideais, se entre os que nele moram, se tiverem desenvolvido laços de vizinhança, partilha e ajuda mútua com os quais se constrói uma comunidade e um futuro. Ser pela afirmativa e não pela negativa. E, portanto, era isto. Diga. Sim. Sentimento de pertença e comunidade, se quiser. Sentimento de pertença e comunidade. Acho que isso reflete a sua ideia, não é? Aliás, a deputada Rita já tinha-me dito exatamente o mesmo, para pôr aqui comunidade. Mas como já tinha comunidade no outro parágrafo assim, mas não faz mal estar duas vezes, não faz mal. Oh, Sr. Deputado, eu optei aqui na exposição, uma vez que isto é dos desenhos das crianças que me transmitem o sentimento que são felizes ali, que gostam de morar ali, que não querem sair dali, não quis fazer um texto mais politizado, digamos assim, porque essa é a discussão que a gente faz com os adultos, com a comunidade, mas para as crianças eu queria fazer um texto mais pacífico, por isso é que não... Eu fui mais longe nesse caminho.
Eu compreendo essa opção, mas quando nós estamos a falar que existem habitações que não têm dignidade habitacional,
talvez que se possa pôr é, afinal, na última frase, afinal, um bairro pode ser feliz mesmo quando nem todas as casas têm as condições ideais. Se puder, sim, já resolve um bocadinho o seu problema. Ou mesmo que algumas casas não tenham as condições ideais, qualquer coisa assim. Pode ser? Mesmo que algumas casas não tenham as condições ideais, ok. Ok, a gente corrige isso aqui e, portanto, o que eu vos queria transmitir era o seguinte, porque agora metem-se as férias parlamentares ou a ausência de reuniões e não tenho possibilidade de contactar com todos. Portanto, o que está programado é, no dia 5, fazer-se a inauguração da exposição. O que está combinado com o Sr. Presidente da Assembleia é que a exposição é da responsabilidade da 11ª Comissão, portanto é inaugurada pelo Sr. Presidente e com os senhores deputados, o dia 5 é uma quarta-feira, à meia da tarde. Está a ser articulado com os serviços da Assembleia ir lá buscar os meninos e trazer os meninos. Os serviços da Assembleia encarregam-se dessa parte e é para eles poderem vir todos juntos. São meninos pequeninos, é do primeiro ao quarto grau, há dois ou três do quinto ano. Os outros são meninos pequeninos, portanto, alguns deles nem sabem escrever. E as palavras que aparecem nos desenhos foram escritas à mão, provavelmente, pela professora, e vê-se que eles depois, por cima, copiaram. Quando aparece escrito pela mão deles, está cheio de erros de ortografia, percebe-se logo que é escrito pelos próprios com outra liberdade criativa. A outra coisa que vamos ter é um roll-up, portanto, passem isto, se não se importam já agora. O esquema da exposição é só as fotografias e os desenhos, e há um roll-up que a Assembleia vai imprimir, para o qual é este texto, e que é encabeçado de uma fotografia que o deputado Pedro Soares me mandou, que é uma fotografia tirada lá no dia da visita, que é a senhora mais velha do bairro, que tem 94 anos, na varanda da casa dela, e os meninos todos pediram para subir para a varanda, e está ela com os meninos todos à volta dela. É uma fotografia muito bonita, da senhora que tem 94 anos, com os miúdos todos. Pronto, e portanto é a simbólica desta ideia de família, de pertença. Com este título, e portanto vai-se fazer um pequeno folheto para quem quiser levar uma recordação da exposição. Penso que a exposição pode estar uma semana, acha bem, Sr. Presidente, uma semana. E depois terá uma ficha técnica com as pessoas todas que colaboraram na exposição. Vamos procurar ter os nomes dos meninos que fizeram os desenhos, dos senhores deputados que fizeram as fotografias, enfim, de todas as pessoas que colaboraram, dos serviços que nos estão a apoiar. E basicamente é isto. E depois irá um convite, depois irei pedir através daqui da Comissão para ser enviado o convite a todos os deputados desta Casa, à Comunicação Social, como costuma mandar uma nota de imprensa, e depois terão os serviços a fazer. E penso que é tudo o que temos que fazer, se acharem bem.
Estamos todos de acordo? Então, até dia 28.